Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 127 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Sara, que já morre no começo da história.
Eu sou a Sara e plof! Eu tô aqui com o Marcelo do Além e não sei se ele teria paciência de pegar água pra 10 camelos.
Eu sou o Marcelo, eu estou aqui com o Paulinho, que também quis uma mulher importada e mandou buscar lá em Campo Grande.
É isso aí, nós três aqui, olha só que grupo resumido. Da mesma forma que aconteceu com o primeiro programa dessa série, quando falamos de Abraão, estávamos eu, Marcelo e Cristiano. Hoje o Cristiano pediu substituição e a Sara está aqui com a gente, pra gente continuar a história, né? Continuar a história de Abraão, agora expandindo pra Isaac e seus filhos Jacó e Esaú. A gente vai falar mais sobre Isaac hoje, entrar um pouquinho na história de Jacó e Esaú e depois, no próximo, continuar a história de Jacó, que tem muita coisa ainda pela frente pra contar. A Dri vai aparecer aqui a qualquer momento, né? Vocês sabem, a gente tem aquela questão de um bebê em casa. A gente esperou até bastante aqui, mas a gente tá começando, ela entra com o bonde andando, senta na segunda corcova do camelo e vai com a gente. Mas aí, Sara, o que você tá achando da repercussão dos programas nos comentários, hein? Tá legal, né?
Tá demais, gente. O último 50 comentários no primeiro dia.
Isso é um novo recorde.
Novo recorde. Esse tema não será polêmico, minha gente, mas comente também. A gente gosta de ler a opinião de vocês e a gente tá acompanhando. Claro que não dá pra responder todos, porque senão vai ficar um número gigante de comentários só da gente, mas a gente tá acompanhando todos eles.
Por enquanto, a gente lê todos, né?
Aí depois a gente vai fazer um sorteio no Twitter pra ver quem é que a gente vai ler o comentário. E outra coisa que eu queria dizer, ó, você que comentou no podcast de dízimos, nós vamos tirar da sua conta R$1.000, né, por cada comentário que você fez, nada mais justo.
É, porque assim, se você está sendo abençoado, lembra que a gente falou isso no programa, né?
Tem que abençoar quem te abençoa,
né?
Estamos precisando. E me pediram pra mandar beijo também, não posso mandar por nome, porque senão vai ficar complicado, são aí 82 pessoas pra mandar beijo, né? Mas você que pediu beijo também, ósculos e amplexos, pra você que não pediu também, se você quiser, toma aí, R$1.000.
A Sara, na qualidade de ombudsman, sabe até quantas pessoas únicas mandaram a resposta,
hein? É, tá contando. Mas é legal mesmo, gente, continuem comentando e hoje também acrescentem, né? A gente prepara, estuda, mas tem muita coisa que escapa, às vezes você tem um ponto de vista diferente sobre o que a gente tá falando, coloca aí também, vai enriquecer sempre. Sempre claro. É legal a opinião, por mais descabida que ela seja.
Não, e a gente grava com sono, às vezes a gente realmente deixa passar. Então, vocês que ouvem acordados e comentam acordados, vão estar de olho aí e lembrar, gente, alguma coisa que a gente
Eu mesmo passar. Terminei de ouvir o podcast depois e pensei numa... eu pensei numa... Nossa, cara, esqueci de falar.
Tá com sono mesmo.
Não, sono, gente, tá vendo? Ó, 11h20 da noite, a gente tá aqui gravando. Vai terminar não sabe que horas.
O engraçado é que ele... O engraçado é que ele tava explicando alguma coisa que ele esqueceu.
E esqueceu.
Mas vamos lá, vamos continuar a história a partir de Abraão. O pessoal gostou muito do estilo, né? Depois a gente abriu um parênteses aí no cronograma bíblico pra falar sobre Esther no Dia Internacional da Mulher. As meninas mandaram muito bem, né, Marcelo? Dentro da limitação feminina. É, brincadeira, foi muito legal.
Eu não ouvi, mas ouvi pelos comentários.
O Marcelo, não, vou contar uma curiosidade. Ele é tão curioso, que a gente combinou de todo mundo sair, né? Mas ele ficou ouvindo. Durante a gravação, ele já sabia de tudo. Eu só fui ver na hora da edição. Como a gente disse, né? Como eu já adiantei na apresentação da nossa irmã Sara, ela realmente morre no começo da história de hoje.
Não, eu vou te falar, meu ex-marido, que agora é morta, né? Não é mais meu marido. Aliás, se eu fosse a Sara mesmo, não ia deixar ele ter nada com a escrava, não. Que palhaçada é essa, marido meu, hein? Mas enfim, veja como Abraão foi sábio, gente. Ele já sabia que nora e sogra não bate bem, né? Geralmente é aquela contenda, aquela briga. Uhum. Esperou Sara morrer e ele, opa, vou arrumar uma mulher para o meu filho?
Uhum.
Ela não vai ter problema com a sogra?
A sogra já vai começar com uma bênção, né? Brincadeira, sogrinha. Mas olha que legal, Isaac, né, o filho da promessa, né, que Abraão teve que esperar até os 100 anos para tê-lo, porque Sara era estéril, todo aquele processo que você já ouviu no programa anterior, manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac.
Que tava com 40 anos, tinha conseguido nada até então.
É, exatamente, 40 anos.
Aí, tem uma coisa muito curiosa, que sempre, por causa do podcast, eu não lembro se eu já tinha pesquisado isso antes, porque eu sou igual o Marcelo, eu esqueço tudo. Aquela questão de colocar a mão embaixo da coxa, que ele chama o servo dele e pede pra jurar com a mão embaixo da coxa.
Isso é um eufemismo.
Exatamente, assim. Expliquem aí então.
Ai, que medo, não quero nem saber.
É por aí mesmo. Não, a questão é o seguinte, ele chama o seu servo, o que governava sobre todas as coisas dele, tipo o gerente das suas coisas lá, né? E fala, eu preciso que você vai buscar uma esposa pro meu filho, só que eu preciso que você jure que você não vai buscar entre o povo em que a gente está aqui. Você vai voltar lá pra terra de onde eu saí e vai buscar uma esposa pra ele entre os meus familiares. E pra você jurar, eu quero que você coloque a mão debaixo da minha coxa. É isso que diz na Bíblia.
E ele ainda falou que ele não podia levar Isaac de volta.
Ele pergunta da possibilidade da mulher não querer ir, né? Uhum. Se a mulher não quiser vir e tal, Isaac pode ir pra lá? E Abraão deixou claro que não, né?
Ele fala, não, de jeito nenhum, meu filho não vai voltar pra lá. A gente saiu de lá pra não voltar nunca mais, então ele não vai voltar. Então você coloque a mão debaixo da minha coxa.
Pois é.
Então, vocês podem imaginar, né? Era um costume da época, né?
As gônadas masculinas falam que a palavra testemunha vem de teix.
Exatamente.
Daí, ó.
É, vem da uma parte íntima do homem, digamos assim.
Não, eu vou te falar que tinha que ser realmente uma pessoa muito íntima pra você chegar, pedir um juramento e vem aqui e coloque a sua mão.
Uhum. Agora que eu entendi, por que o servo faz tanta pergunta antes de colocar a mão abaixo da coxa mesmo?
Tem que
pra
jurar, né?
É, e se a mulher não quiser vir? Agora que eu entendi, cara.
Mas enfim, né? Esse era o jeito deles prometerem. Graças a Deus esse costume não existe mais. Ficou lá no passado. Então, o servo vai. E você sabe que aqui, assim, que a Bíblia tem muito essa questão dos tipos, né? É, as tipologias, ou seja, coisas do Velho Testamento que representam coisas do futuro, né? Então, existe um estudo sobre tipos aqui que fala que Abraão é como se fosse Deus preparando o casamento pro seu filho, Isaac, né? No caso, um tipo de Jesus. E manda o servo buscar a esposa. O servo seria o Espírito Santo, que apresenta as coisas do noivo pra igreja e vai buscar a igreja pro casamento com Jesus, né? A Adri, ela acha que algumas vezes é muita viagem essas coisas, assim, que as pessoas tentam buscar referências pra coisas do futuro.
Esse aí eu nunca ouvi,
e tal.
Não. Já ouvi falar de muitos tipos, mas esse eu nunca ouvi.
Não, é da Serginha, legal.
É, tem alguns que são confirmados no Novo Testamento. Jesus, como Jonas, passou 3 dias no ventre da terra e tal. Alguns são confirmados no Novo Testamento e algumas são conjecturas. E essa é uma delas aqui. Eu tô vendo aqui na Bíblia de Estudo Scofield. No rodapé tem essas
Michael.
É, do Michael. A Bíblia do Michael. Aqui tem as referências pra essas ideias aqui, mas não, parece que não tem nenhuma confirmação no Novo Testamento. Eu não lembro de cabeça agora. Se vocês lembrarem, vocês colocam nos comentários também. Mas eu acho que não há uma confirmação disso de Jesus nem dos apóstolos.
Agora, a oração desse servo é sensacional, né?
Uhum.
Ele foi lá, jurou, botou a mão, pegou 10 camelos, pegou lá uns presentinhos pra entregar pra Rebeca, e aí ele, bom, vou orar, né? Pediu pra Deus dar um bom encontro,
uhum,
e pra Deus também ser bom com Abraão. Ele, uhum, vai pro pé da fonte, as filhas lá dos varões estavam indo pregar água, e ele fez uma oração que foi prontamente respondida pela, uhum, Bíblia aqui, pelo menos na ordem que estão os versículos, dá a entender que ele praticamente acabou de orar.
E a mulher apareceu.
Não, não. Na verdade, o versículo 15 aqui começa assim, antes que ele terminasse de orar.
É verdade.
Antes que ele terminasse de orar, é verdade. Já fala no próprio versículo.
Muito bacana.
Uhum.
É emocionante, gente.
É legal. E ele pediu algumas coisas bem específicas, né?
Bem específicas.
Ele falou assim, ó, Senhor, prepara uma mulher e, assim, a prova de que será ela é que ela virá, oferecerá água para... Não, eu vou pedir água pra ela, ela vai trazer água pra mim e vai oferecer pra matar a sede de todos os meus camelos, os 10 camelos.
Gente, olha só, eu li que cada camelo pode beber até até 100 litros de água. Essa mulher é paciente. Tá ela com cântaro, pegar, multiplica isso por 10 camelos. Ela praticamente encheu uma piscina pra pintar água.
É muita paciência e disposição, né?
Que cavaleirismo do cara, né?
É, também.
E ele fica, nossa, tem um versículo aqui que fala que ele fica só olhando ela fazer as coisas, né?
É, era um poço, né? Era um poço que tinha lá. Eu não sei, eu não consigo imaginar também por que que ele esperou que ela pegasse, né? Ele não podia fazer isso.
Porque ele também devia ser de idade, né? De algum jeito.
É, ele era o certo mais velho de Abraão.
Pode ser, é verdade.
E além disso, pelo jeito também era costume das mulheres pegar água, né, cara?
Uhum, é, sim. Então aí ela aparece, ela é muito bonita, virgem. Interessante como que ele percebeu isso, mas devia ter algum sinal, né? Ou a revelação de Deus aqui pra Moisés se escreveu, né? Já desse
ou
detalhe.
Ela estava com a camiseta, né? Sou virgem, case comigo, meu telefone é...
100% virgem.
Tem aquelas camisetas de castidade, né? Que os católicos usam.
É. Azeite de oliva, 100% virgem.
Alguma coisa assim.
Na versão que eu tava lendo, que era do celular, dava a entender, assim, que ela parecia virgem, sabe? Eu falei, caramba, como assim ela parecia? Eu tive essa mesma dúvida, né?
Ah, interessante.
Eu pensei nessa aplicação. Tem coisa que a gente pega a aplicação por causa da versão, né? Que não tem nada a ver.
Na que eu tô aqui diz que ela era virgem. E a donzela era muito formosa vista, virgem. A quem varão não havia conhecido.
Que versão que você usa? Usa a palavra varão, Sara? É
varão,
corrigida?
Deixa eu ver aqui. Eu tô com a Bíblia da minha mãe.
Revista
e corrigida. Não, mas aqui não está dizendo que ele percebeu que ela era virgem. Está dizendo que ela era.
Era.
Não, mas acho que tô muito nesse... Tô ficando muito nisso, mas acho que era só de roupa mesmo, né?
Porque
ela tava com o véuzinho branco, né, cara? Se fosse véuzinho colorido...
E ela fez exatamente o que ele tinha pedido pra Deus de sinal. Então ele chegou e já começou a falar. Depois, né, que aconteceu tudo isso, começou a falar com ela. Já entregou presentes, né? Colocou um pendente de ouro e duas pulseiras. O pendente, né? Provavelmente no nariz. Aí que vem a história de que Rebeca já usava piercing.
Cara, não só usava piercing, que é mais assustador, ela tinha um buraco aberto no nariz, né?
É, ou abriu na hora, né?
Porque depois ele fala, então eu coloquei o pendente no nariz dela, sabe? Ele que foi lá colocar. Tá.
Mas pode não ser furado, né? Pode ser só encaixado, sei lá.
Ou então ela tinha um nariz bem...
Ele já tava sentindo Deus confirmar, mas ele ainda queria saber se era da família de Abraão mesmo, né? Que foi aí que teve mesmo a confirmação. Pergunta pra ela, de quem você é filha? Ela fala que eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Ou seja, ela era prima de Isaac, né?
Uhum. Ele devia ter dado a pulseira depois, né? Vai que ela fala, não, sou filha de um pagão qualquer.
Era prima e irmã de Isaac.
Daí a cabeça dele explodiu, né?
Uhum.
Tem um versículo que fala aqui, a cabeça do servo explodiu.
Não, e ela ainda ofereceu, né? Palha e pasto. Ele perguntou, né, se tinha lugar pra eles ficarem. Ele falou, não, tem palha, tem pasto e tem como vocês passarem a noite.
É, porque ele não tava sozinho com os camelos. Tinha outros homens juntos.
Tinha.
No versículo 32 fala aqui no final dele, né? A água pra lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Ele não tava
sozinho.
Verdade.
O que eu achei legal quando ela chegou em casa, contou o que aconteceu.
Não, peraí. Ainda ela chegou em casa, ele adorou o Senhor. Olha só, a pessoa recebe a bênção praticamente antes de terminar de pedir, ele lembrou de agradecer a Deus, né?
Uhum.
Não, verdade. Realmente, isso demonstra muito como que a fé de Abraão, ela contagiou o servo, assim, né?
Uhum.
A prática de fé do Abraão tava nele também, assim, como se fosse o próprio Abraão fazendo essa busca, né?
Uhum.
É todo o temor e a adoração, tudo que...
É, ele tava comprometido realmente, não tava só cumprindo uma tarefa, né?
O que eu acho legal é que quando a Rebeca vai lá e conta, sei lá, pra família, o Labão vai lá todo solícito, né? Pra chamar ele. Bom, cara, eu já preparei tudo lá, já tá tudo certo. Vamos
Labão
lá.
É irmão de Rebeca.
Não sei não, se não foi o ouro que...
Que brilhou, né?
É. Ué, mal chegou, já tá com duas pulseiras e um negócio no nariz, imagina quando a gente vai indo embora, né?
Uhum.
Não, e esse servo de Abraão também, eu vou te falar, ô menino bom, né? Ele narrou a história todinha, desde quando ele saiu pra
Isso é.
Sem encontrar a Rebeca, ele contou tudinho.
É, se você tá lendo o capítulo 24 e perdeu alguma coisa, não precisa voltar, porque ele vai repetir.
Ele repete. Não, e ele fala direitinho tudo que... E o Senhor me fez jurar dizendo. E aí ele repete as palavras de Abraão.
Verdade.
Tava velhinho, mas não tava gagá.
É, ele conta tudo, explica pra família tudo que tava acontecendo, e a família prontamente aceita esse pedido, né? Tinha muito essa questão, né? Não foi perguntado pra Rebeca se ela queria ou não, né? Perguntou pra a família autorizou, não, beleza, pode ir, isso é uma coisa de Deus mesmo, pode levar a Rebeca.
É, mas aí o Labão e Betuel, eles falaram que esse negócio tinha vindo do Senhor e que eles não podiam falar nem mal nem bem. Aí falou, ó, Rebeca tá aí na tua frente, pega ela, vai embora e que ela seja a mulher do filho do teu Senhor, como o Senhor tem dito.
A Adri deu um toque aqui agora, antes dela participar. 57 e 58 falam, chamemos a donzela e vamos perguntar pra ela. E chamaram a Rebeca e disseram.
É, mas isso foi depois.
Irás tu com este homem? Ela respondeu, irei.
A verdade, foi assim, eles já tinham acertado, tinham falado, não, isso vem do Senhor, então tá tudo certo. Uhum. Daí alguém pediu pra ele, pra eles ficarem mais uns 10 dias, isso. Alguma coisa assim.
É mesmo.
E ele falou, não,
eu tenho que ir hoje.
Tem que ir agora, né?
Uhum.
E aí que perguntaram pra ela, você vai
ver? Vai agora? É, tá certo.
E ela
falou que queria ir pela manhã logo.
Então foi. Beleza. Ah, e o legal é que o servo deixou vários presentes pra família, né? Já saíram no lucro. Tipo o Dote, né?
É
talvez.
O Dote, é.
Olha aí que nasceu o Dote. Já tirou as conclusões. Então já deixou os presentes e foram embora. Levou a Rebeca de volta lá pra terra de Abraão.
Ele era muito correto, né? Ele fala, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Ele tava muito certinho no que ele tava fazendo, né? Tem que encontrar a mulher, tem que ser desse povo, tem que ser virgem, tem que ter todos os pré-requisitos que eu pedi pra Deus, e assim que eu achar, eu vou. Mal a gente passa a noite, descanso, Camila, a gente volta.
Uhum.
Foi, deu tudo tão certo que tinha que me fazer mesmo.
Então eles voltam lá e acontece uma coisa interessante, né? Que é o encontro dos dois. É legal, o versículo 63 fala que Isaac saíra a orar no campo à tarde, né?
A gente vai te falar muito romântico esse capítulo, né, gente? Romanticamente cristão.
É verdade.
Imagina ver você em cima do camelo, com aquele monte de mulher à sua volta. E eu vou te falar, Isaac devia ser uma coisa também magnífica, né?
Uhum.
Que ela desceu, se lançou do camelo, gente. A pessoa se lançar do camelo não é brincadeira. Camelo é um negócio alto, né? Pessoas se lançam assim à toa. Não é.
Não, mas quando...
Ele era bonito, tava orando, opa!
Não, ele não tava orando, não. Tava meditando.
Aqui é a palavra orar.
Tem orar no campo.
Ah, é?
Uhum. É.
Ah, na minha Bíblia, que é www.irmãos.com/bíblia-online.
É, NVI.
Certa tarde saiu ao campo para meditar.
Mas se você mudar pra outra versão, AA, vê aí o que fala.
Ah, depois que lançou a NVI, não tem outra, cara.
Só que olha só, ela se lançou do camelo sem saber quem ele era. Ela desceu do camelo e perguntou quem era aquele varão que vinha pelo campo ao nosso encontro. Aí Isaac também já tinha percebido, né, aquele monte de camelo, aquele monte de mulher. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele já foi encontrar o povo.
Mas ela se cobriu com vela, fez um charminho.
Uma moça recatada, né? Olha,
ela
aí.
Fez um charminho, né?
Fala, e assim, não coloca as suas coisinhas de fora. Não, não pega bem.
Ó, na versão AA fala meditar também. É só na corrigida fiel e na corrigida também que fala orar. Enfim.
Logo depois que ela se cobre com véu, tem um versículo aqui que dá um medo, cara. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Quase que escreve tudo de novo, né?
Ctrl-C, Ctrl-V.
Que medo, né?
Mas o próximo...
Não, o próximo é meio punk, né?
Que é o desfecho de toda essa história de amor tão bonita. Tão bonita que podia virar uma história de amor no site do irmãos.com. Podia virar até uma história de amor lá no quadro do Fantástico.
Ou uma novela da Record.
A gente em câmera lenta, Isaac tá orando,
olha
tá meditando
como,
no
olha
campo.
Só
uma música romântica de
encostado
fundo.
Encostado na árvore. Gente, vamos visualizar, encostado na árvore, meditando, orando. Aí ele ouve ao
um comboio fundo, bem distante. Aquele som de cascos e a poeira levantando.
A mulher toda trabalhada no ouro. Aí ela vê aquela visão, claro, né? Porque ela não pode ver uma coisa que é pra se ouvir. Uhum. Oh, Isaac, além de bonito, ele ora. Aí a mulher se joga do camelo, não se esborracha.
Mas o interessante é Isaac olhando ela, só que ela tava cheia de servas. E pra saber quem era ela? Devia ter algum destaque,
ela,
né?
Foi que se jogou primeiro, né? Do camelo, né, Paulinho?
É que tava com um negócio dourado gigante no nariz. É que não tinha mais nariz, que tinha um buraco gigante mesmo. Ô, Sara, e você como uma mulher romântica que é?
Não, eu não sou mulher romântica, não.
Como você interpreta esse versículo? Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara.
Tipo, puxou a mulher pelo cabelo, né? Agora.
Fez dela sua mulher e a amou.
Pelo menos amou, amou pela primeira vista.
Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe.
Que coisa linda, vamos Sara. Aplaudir.
Não fala que rolou uma conversa, né?
Uh-uh.
Isaac pode ser para que... a tenda da sua mãe e tomou Rebeca.
Isso foi o casamento. Eles se casaram. Vai falar que eles fizeram coisa errada.
Não. Um casamento barato aí.
Mas olha só, olha que interessante. Aqui não diz que Abraão conheceu a menina. Pela sequência que está aqui,
não.
Isaac encontrou e já foi logo, opa. Uhum. Ó pai, casei com ela, hein? Avisou depois pro pobre do Abraão.
Deu certo, né?
É, beleza.
Hoje em dia também tem muita gente que vai lá, pimba, leva pra tenda e já tô casado. Ah, meu irmão, tô uma vergonha nessa cara, né? Tu não tá nesse tempo. Uhum. Ah, sério, né?
É. Tem que estar registrado no cartório, né?
É, esses dias eu tava assistindo um programa de famosos. Aí a entrevistada perguntou pra famosa, né? E aí, tá casada? A entrevistada falou, ah, o que, que você chama de casada? Ela falou, você mora com alguém? Vive com alguém? Ah, eu vivo, Angélica, então eu sou casada.
Foi Angélica pra Fiuca lá, como é que é o nome dela?
Fiuca!
Depois mulher é que vê essas coisas, olha aí.
Na minha época se chamava Tico-Tico no Fubá, cara.
Verdade. Mas é isso mesmo, hoje casamento é estar junto, né? Como era com Isaac e Sarah.
É, se não der certo, também separa, né? Daqui a pouco tá com outra, vai casando aí 20 vezes. Uma loucura.
Bom, Adri chegou, a gente acabou de casar Isaac e Rebeca. Você tem alguma coisa pra falar sobre isso?
Eu tenho, eu achei tão bonitinho como ele foi consolado com a morte da mãe dele.
Consola, né? Cada qualquer um, né?
Gente, foi amor à primeira vista.
É. Não foi primeira vista, não, André.
Não, ela viu ele de longe, aí ela cobriu o rosto. Vocês contaram a história direitinho?
Conta.
Ah, então tá bom.
Não, mas o amor veio só depois.
Eu acho que não.
Foi sim, ó. Levou pra tenda, fez dela sua mulher e a amou.
Ah. Muito bom, tá na ordem.
O amor só veio antes do consolo.
Ai, pronto.
E o Abraão, que também já tava pensando que tava morrendo, é lá, o que, que ele fez?
Que
muito?
Abraão morrendo?
O milagre que foi feito nele, né?
Gênesis 24, antes de buscar lá o filho, fala que e era Abraão já velho e adiantado em idade.
Não, ele já tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Isaac já tinha 40 aí.
Pois é.
140. Olha só, comentário aqui na Bíblia Scofield. Portanto, Abraão viveu 38 anos depois da morte de Sara. Os filhos de Quetura evidenciam a renovação sobrenatural do corpo de Abraão.
Olha só.
Tudo o Senhor abençoou, realmente, né?
Uhum. E ele teve vários filhos.
Tudo com
vê, né? E hoje em dia o povo com mais tem que tomar comprimido, não sei o que tem.
Ele teve vários filhos.
Gente, mas é muito filho. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mas interessante que o Marcelo já tinha falado no programa anterior, ele fez questão que eles sumissem, né?
É.
Mandou tudo pra outra terra. Mandou tudo pra longe, a herança ficou toda com Isaac.
Mas uma coisa que eu achei bonitinho, quando Abraão finalmente se aposenta, né? Finalmente morre.
É
o Ismael e o Isaac que vão enterrar ele.
Ismael aparece de novo, achei interessante isso também.
Na paz, no amor.
Assim, eu acho o Ismael uma figura interessante. Além desse negócio dele estar junto quando Abraão é enterrado, ele não foi despachado como os outros filhos. E o engraçado é que ele já teve na próxima geração dele os 12 filhos, que fizeram 12 tribos, né? Isso, sei lá, deve significar alguma coisa pra alguém que entende de Bíblia, sei lá.
Mas ele já tinha sido despachado antes, na verdade, né? Ele e a mãe dele, quando ele era criança ainda. Ele deve ter voltado em algum momento que a Bíblia não conta quando, né?
Uhum. E outra coisa que fala em Gênesis 25:5 é Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Uhum. Fala que para as filhas das concubinas ele deu presentes.
Que ótimo.
Então imagina que Isaac deve ter ficado com a maior soma e o Ismael, que era mais velho, né? Teoricamente teria o direito da primogenitura, só que ele não era filho de Sara, então ele ficou com, sei lá, um presentinho.
Mas ele tinha as promessas deles, né? As promessas pra ele também antes.
Tinha, porque Deus teve compaixão dele, né? Mas no plano original não...
Agora os outros filhinhos lá que deviam ser até meio novos, foi...
Ah, é, os coqueteiros.
Ganharam,
né?
Um gato de bosta.
Um pé de feijão.
Não, mas os filhos deles também tiveram vários filhos, que aí logo depois de falar dos filhos que Abraão teve com a Cetura, fala dos filhos dele.
Uhum. É, a descendência vai embora, aí a terra vai se povoando de novo, né?
Abraão povoou dessa.
Uhum. É verdade.
Então a gente continua aqui com a história de Ismael. Abraão vai ficando um pouquinho aí em stand-by, quer dizer...
Não, Ismael não.
É, Ismael.
De Isaac,
mano. De Isaac. É que eu bati o olho aqui, os descendentes de Ismael, mas o próximo é os descendentes de Isaac. A gente continua com a história de Isaac e agora vem uma coisa muito interessante. Rebeca, sua esposa, era, novidade, estéril.
É igual rádio, né? Essas mulheres antigamente, tudo estéril.
Você sabe, eu ouvi uma explicação esses dias interessante, que possivelmente...
Ah, posso tentar chutar?
Pode.
É teoria, hein? Como eles casavam tudo entre os primos, é por isso, porque não tinha muita renovação de gene, não?
É, exatamente.
É?
Eu vi essa teoria esses dias, achei bem plausível, né?
É, provável, né?
É, casava entre os primos e a taxa de infertilidade era grande. Mas então, ela era assim como a esposa de Abraão, Sara, né? Era estéril. Mas assim, não conta que a história é tão dramática como foi a de Abraão e Sara. Só conta que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril, o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Eles oraram por 20 anos, amor. Ela ficou grávida dos gêmeos depois de 20 anos 20 de casado.
Anos. 20 ah, anos. Tá, verdade. É 20 anos mesmo. Tinha esquecido desse
tipo,
detalhe.
Não esperou... 20 anos.
É que Abraão... nesse
esperou 100,
ele,
né?
Não, ele, o Abraão esperou uns 20 e poucos também, né? Mas aconteceu um monte de coisa nesse caminho aí.
Que Deus aparecia pra um, pra outro.
E Isaac, um versículo só, fala tudo isso.
Parece que foi assim, acabou de orar, opa, engravidou.
É, parece que foi fácil, mas realmente, eu sempre pensei de Isaac, né? Quando o Paulinho falou que a gente ia fazer um podcast sobre Abraão, outro de Isaac, outro de Jacó, eu já tinha até preparado meu discurso de Isaac. porque pra mim, o cara, ele tava lá só pra cumprir tabela, assim, né?
Ele passou na história pra encher, né?
Fazer a parte dele, né?
Uhum.
Ficar o cartão lá e pegar o bastão e passar pra frente.
Uhum.
E eu nunca tinha pensado que ele tinha feito alguma coisa grandiosa, assim. E se tem uma coisa que foi grandiosa, realmente foi isso, né? O cara orou por 20 anos.
Por 20 anos, né? Uhum. E imagina a agonia dele.
Pela
você
mulher, né?
Desanimado.
Imagina o tanto de teste que eles não fizeram.
É verdade, cara. Quem tenta muito ter filhos sabe que é isso, né? Todo mês é aquela expectativa.
De
teste de farmácia.
Atrasou duas luas.
Inseminação artificial, aí meu filho vai ser de 2 pra cima, né? Geralmente.
Daí ele ficou grávido de gêmeos. Ai, que medo.
Nossa, será que eles fizeram mesmo inseminação artificial?
Mas,
como assim, Marcelo?
Ai, ai. Assim, Isaac já sabia da promessa que o pai dele seria pai de uma grande nação.
É, então, mas assim, Deus confirma pra ele só lá na frente. Isso. Só depois que já tem os filhos.
Ele só tinha a promessa que foi feita pro pai dele.
Pro pai dele. Mas assim, ele devia imaginar que ele tava no meio do caminho. Quer dizer, Deus fez a promessa pra mim. Será
mas
que
olha só. Olha
se
só.
Era pra ele, se era pros outros filhos.
Fico pensando, isso, exatamente. Fico pensando eu no lugar dele. Fica pensando, a promessa foi pro meu pai, mas olha quanto filho que ele não tem. Tá tudo no Oriente.
É verdade.
Mas ele não deixou de orar. Fala que ele orou insistentemente.
Sim.
De 20 anos orando insistentemente,
uhum.
Ele não perdeu a fé de que Deus podia dar um filho pra eles.
E assim, a Bíblia conta uma peculiaridade aqui, que os filhos brigavam dentro da barriga de Rebeca. É, deve ser uma coisa bem bizarra, assim.
Oh, muito
nossa,
bizarra.
Gente. O André brigando com ele só mesmo. mesmo, já doía minha barriga. Gente, teve
caso... Tem isso, essa parada mesmo?
Não, teve caso de eu ter que colocar até uma bolsinha, assim, de gelo na minha costela, de tanto que ele chutava a minha costela.
É, não é brigando, né, Marcelo, mas ele se movimenta muito, né?
É.
Talvez fosse isso, né? Não era, na verdade, uma briga, era uma disputa de espaço, né, dentro da barriga. Mas aí o senhor aparece pra eles e diz, duas nações há dentro de vocês, dois povos se dividirão.
Ela foi perguntar pra Deus o que que tava acontecendo.
Não, o mais bizarro é que como não tinha ultrassom, como que eles sabiam que era gêmeos ou se era só um bebê grande, né?
É, talvez não soubessem até Deus falar isso aí, né?
É, exatamente.
Eles viam que tinha alguma coisa estranha acontecendo lá dentro, talvez.
Duas nações estão em seu ventre. De suas entranhas, dois povos se separarão.
E um povo será mais forte que o outro.
Um deles será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo.
Aqui é o maior, servirá ao menor. Mas pode ser o mais velho mesmo.
E aí você sabe que é melhor, né? A produção mais...
mais fiel.
É mais fiel.
Mas é legal, cada um tá com uma versão, a gente vai comparando esses detalhes.
Isso aqui, assim, lá pra frente a gente vai falar mais sobre isso.
A gente vai ver. Aqui no nascimento já dos dois, nascem Esaú e Jacó. Esaú ganha um nome porque ele era peludo, deve ter algum significado.
Recém-nascido.
Pois é, mas já vi muito neném peludo, cara. Não peludo igual o Tony Ramos.
É, bebê de bicho, né?
Com o manto de
Deus. Um manto de Deus.
Aliás, nem bebê de bicho nasce peludo, gente. Esaú devia ser muito Tony Ramos, né?
E vermelho ainda, né? Ruivo. E depois vem Jacó. Só que Jacó, olha que curioso, nasce segurando o calcanhar de Esaú que saiu primeiro.
Claro, ele ia largar o novelo de lã vermelho. E que Rebeca pensou, vou fazer um casaquinho com a lã que saiu primeiro e coloco nesse segundo aqui.
E Jacó significa usurpador. Foi por causa disso que ele recebeu esse nome. Porque ele já saiu tentando disputar o espaço.
Usurpador? Que versão que é usurpador?
É a versão mais fiel.
É que é suplantador.
Eu acho que é a mesma coisa.
Que versículo é esse?
É o que suplanta o outro, que passa por cima do outro.
O versículo não tem, o que tem é nos comentários.
Nos comentários. Mas o versículo é 25 e 26.
É.
Gênesis 25.
Ou o que segura pelo calcanhar.
Pô, no 24, olha só, ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre.
Que
legal. Na minha não é assim, não. Essa NVI não tá muito fiel, não, hein, Marcelo? Ó, e cumprindo-se os dias para dar a luz, e gêmeos no seu ventre.
Não, tudo bem.
Tá bom. Você...
Enfim, eles nasceram aí nessa disputa já.
O André acordou, amor. Eu vou lá.
Tá. Aí eles cresceram e já tinham umas características bem diferenciadas, né? Esaú era homem de caça, vivia no campo, e Jacó já era mais simples, criado com a mãe, aquela coisa, habitava em tenda.
Uma versão que eu vi aqui que tava escrito assim, era homem sossegado.
Criado por vó porque Sara já tinha morrido, né?
Então eles tinham essa grande diferença.
No 28 fala um negócio que é muito importante pra quem é pai e mãe. Fala que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Meu querido, minha querida, se você tem dois filhos ou mais, não demonstre sua preferência, por mais que você goste mais de um, porque o jeito dele é parecido do que do outro, porque isso vai gerar uma inimizade terrível entre os irmãos, vai ficar uma coisa muito ruim entre eles e a dinâmica familiar não vai ficar boa. Então, por mais que você prefira um ao outro, os dois são filhos. Lembre-se que os dois saíram de dentro de você, se for mulher, ou também saíram de dentro de você, se for homem, enfim. E trate bem as criancinhas.
E aí a gente vai ver esses problemas realmente acontecendo, né? Porque Esaú chega um dia cansado da caça, né?
Todo dramático, todo exagerado, falando que tá morrendo.
Vou morrer. Pobre.
E Jacó tava cozinhando um guisado. O que é um guisado?
É um ensopado vermelho, de acordo com a Bíblia que fala mais.
Onde Deus fala, né?
É, onde Deus fala. Em português.
Então Jacó tava cozinhando lá, Esaú morrendo de fome, fala, me dá um pouco dessa comida aí e tal. Jacó já todo espertão, né? Só esperando o momento pra isso. Fala pra Esaú, ó, eu te dou, mas assim, você sabe que você tem um negócio que eu quero. Eu tenho um negócio que você quer, a gente faz uma troca aí. Eu te dou essa comida, você me dá o seu direito de primogenitura. E eu me torno o filho primogênito, apesar de não ter sido o primeiro. Ele fala, não, dá logo esse guisado aí, faça o que você quiser com essa
ele
primogenitura.
Ele tava jurando era qualquer coisa, né?
Como eu tô morrendo, o que que vale isso?
É.
É.
Cara, Esaú também chama Edom, né? Edom é vermelho, né? Uma coisa coisa assim. É. Tá escrito assim na minha Bíblia. E pediu-lhe, dê um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. É porque o ensopado é vermelho. Caralho, que absurdo.
É, que fala isso também.
Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gente, ele trocou por um prato de comida. Era tipo, me dá esse miojo aí que eu tô morrendo de fome, não interessa.
É que pra ele, na verdade, ele nem sabia pra que que servia esse direito de primogenitura, né? Não é necessariamente a bênção que a gente vai ver lá na frente, esse direito de primogenitura. A primogenitura tinha três elementos. Um, até o estabelecimento do sacerdócio araônico, o chefe da família exercia os direitos sacerdotais. Dois, a família abraâmica possuía a promessa edênica daquele que feriria Satanás. Três, Esaú, como primogênito, estava na linhagem direta da promessa feita a Abraão quanto àquele que abençoaria a terra. Ele vendeu a primogenitura em troca de gratificação terrena passageira.
E o Jacó, por algum motivo, queria isso, porque ele queria a preferência, né?
É, talvez ele nem soubesse pra que servia, mas era um título ou alguma coisa que traria pra ele algum benefício.
Eu vi uma dinâmica muito parecida com essa num filme recentemente. O Thor e o Loki, cara. O Esaú é o Thor e o Jacó é o Loki. Quem assistiu o filme
sabe do que você tá falando.
Ué, Adri, você não tinha ido embora? Atendeu o André? O que aconteceu que você voltou?
Porque esse é o Fica a Dica, dá pra gente gravar depois.
Muito bem.
Se a gente demorar muito, eu vou ter que ir lá atender o André de novo.
É. A gente já falou no programa anterior do novo site da Agnus, que tá lindão. E a gente falou da seção de livros acadêmicos, né?
Ah, é verdade. E o que você acha de receber livros acadêmicos gratuitamente por 3 anos?
Essa é a promoção acadêmico VIP da editora Agnus. A gente tá falando igual o merchandising de TV mesmo, né?
Olha só, daqui a pouco eu vou tá aí nas telas, né?
Mas essa é a promoção acadêmico VIP da editora Agnus, que está oferecendo 3 anos de livros acadêmicos de graça pro primeiro colocado dessa promoção.
Então, mas é rápido, rápido, rápido. Você tá ouvindo esse programa, você precisa se cadastrar até o dia 28 de maio.
De 2011. Então,
de
se você
2011,
ouviu
é
na semana da publicação, dá pra se cadastrar. Esses livros são pra quem faz teologia, pra quem faz uma pós-graduação na área, ou pra quem quer se aprofundar mesmo, né?
O primeiro prêmio que vai ganhar gratuitamente os livros por 3 anos.
E o segundo prêmio, para 9 leitores, 1 ano de livros acadêmicos da editora Agnus.
Olha que legal, então vou ter 9 ganhadores?
10 ganhadores, né? 1 pro primeiro prêmio e 9 pro segundo prêmio.
Que legal, que joia. É muito fácil de participar, gente. Mas primeiro você precisa, correndo, se cadastrar até o dia 28 de maio. É só entrar onde?
Ou você clica no banner que tá aí no podcast, ou entra em www.ragnus.com.br, clica no banner acadêmico VIP e se cadastra. Se você é professor ou aluno, você marca aqui, preenche alguns poucos campos e entra na promoção.
E é só livrão, galera, só livrão. Não fique de fora dessa promoção.
Esse Abimeleque não perdoava ninguém. Apareceu mulher na frente dele, ele tá querendo.
Quem que é Abimeleque, Sara? Conta aí.
Gente, teve fome na terra, e aí Isaac teve que ir lá pra terra de Abimeleque pra pegar comida.
Pra pegar comida é ótimo.
Pra pegar comida, Abimeleque queria pegar mulher, né? Gente, Abimeleque era muito sinistro. Aconteceu primeiro com Sara e depois com Rebeca. Tá lá Isaac brincando com ela. Eu achei muito engraçado isso, né? Isaac brincando com a Rebeca. Estavam os dois na gangorra.
Como que fala aí 26 e 8, Marcelo?
Não, porque eu li originalmente, era brincando também. Eu fiquei muito curioso em saber se era...
É, como
se era, se era no sentido macunaímico da palavra.
Nossa,
mas na NVI tá fazendo carícias.
Ah, ih, tá. Caramba. Ih, não. Aí é mais sinistro ainda, gente.
Não, mas... Macunaímico é muito mais sinistro.
Não, mas por quê? Porque Isaac chegou com Rebeca na terra de Abimeleque, assim como fez Abraão e Sara, e disse que eles eram irmãos. Olha que novidade,
então,
né?
Mas sabe o que é pior disso tudo? O Abimeleque é muito inocente nessa história.
Abimeleque é muito safado, gente.
Não é, não é, Sara. Se você presta atenção, olha só o que aconteceu. O Isaac chegou e antes de acontecer qualquer coisa, aparentemente, ele já veio com essa história de que era irmão já pra se proteger, já se acovardou, sabe? Ninguém fez nada com a Rebeca, ninguém tentou nada com a Rebeca. Só que o Abimeleque, quando viu que os dois estavam tendo um contato mais íntimo, ele percebeu, sacou que não era irmão coisa nenhuma, deve ter lembrado do pai dele que fez.
Veio o flashback imediato.
É. Deve ter lembrado da puxada que ele tomou de Deus quando, mesmo sem fazer nada da outra vez, e ele mesmo já chegou pra Terra lá e falou, ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe com esse cara, senão isso vai trazer maldição. E ele só foi lá e questionou Isaac por que que ele fez isso, entendeu?
Eu achei que ele foi bonzinho até. E ele até fala, tem muitos homens de olho na sua mulher. Se algum deles pega ela, ia sobrar pra nós.
É, exatamente.
Sempre acho que ele era sinistro, porque Abraão e Isaac já chegaram lá dizendo que ela era irmã. Ele devia ter alguma fama, gente. Não é possível.
Ou ele, ou o povo, né?
Sabe o que é isso? Eu vou te falar, é homem, tá entendendo? Não pode ver uma mulher nova que fica todo mundo já maluco. É um absurdo.
Não, e pior é o Isaac, que em vez de ser homem e encarar, né? Ele simplesmente falou, não, pô, deixa eles que te peguem e não me matam. Inclusive, naquele livro, Quatro Homens e um Destino, o Hernandes Dias Lopes, ele fala que todo problema de relacionamento entre Isaac e Rebeca depois desse episódio, tem raiz nisso, sabe? Nessa covardia de Isaac, de não assumir ela, de se acovardar e usar ela pra se proteger, na verdade. E que isso vai ser uma ferida que depois vai ficar muito pior, assim.
Um homem frouxo, né?
É, isso aí foi mancada.
É. Depois, assim, ele fica um tempo lá.
A única coisa que ele faz da vida é ficar rico.
É.
Aí ele faz poço pra um lado, poço pro outro, poço pra lá, poço pra cá.
E ele abriu os poços, os filisteus iam lá e fechavam. Ele abria, os filisteus iam lá e fechavam, né?
Ele também não brigava, né? O pai dele brigou contra 5 reis lá e ele... Ah, a pessoa pegou o poço aqui, eu vou lá pegar outro.
Faço outro.
Eu não sei, mas pode ter a ver com a personalidade dele mesmo, cara. E mesmo assim, Deus ainda faz todo mundo reconhecer ele como uma pessoa muito poderosa, né?
E falava que eles contendiam por causa do poço. Que rolava um fight. Ele, deixa pra lá. E abria o poço em outro lugar. Enquanto isso, ele ia multiplicando a ovelha, as vaquinhas.
Até que ele ficou muito rico e começou a incomodar o povo de lá. E Abimeleque chega pra ele e fala, você tá muito rico e tal. Não é legal você ficar por aqui. Vai plantar suas batatas em outro lugar, né? Aí ele pega suas coisas e vai embora, mas já bem enriquecido do mesmo jeito que Abraão fez, né? A história foi muito parecida, Abraão fez no Egito.
Tem um momento, logo no final aí, que o Abimeleque vai se encontrar com ele, o Abimeleque que é o rei, vai pra falar, vamos combinar uma paz aqui, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Ele fala, vimos claramente que o Senhor está contigo, então façamos um juramento entre nós. Tu não nos fará mal e assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tenha abençoado. E daí eu lembrei daquele versículo, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, sabe?
É, que rolou um banquete momento. Depois.
É.
Que legal.
Foi o que aconteceu com ele, apesar de tudo que aconteceu.
É, e antes disso, lá no 26, 25, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. E aí ele fez a tenda ali onde ele tinha feito o altar.
E pra variar, acabou um posto.
Acabou o posto. Aí, voltando pra história de Esaú e Jacó, Esaú desagrada a sua família, né? Esaú já tava chutando o balde, né? Ele pega duas esposas entre os heteus, que eram povos inimigos, que a família não queria que aquele casamento acontecesse assim. Tanto que Abraão tinha mandado buscar uma esposa lá entre a família deles para Isaac. Aí Esaú, filho de Isaac, desobedeceu, tomou duas mulheres e isso trouxe muita amargura de espírito a Isaac e a Rebeca.
Rebeca já não gostava muito dele, aí ele ainda faz um negócio desse.
Pisa na bola mesmo,
né? A Bíblia fala que elas, as mulheres, amarguraram o coração dele.
Amarguraram o coração dela. Pois é, imagina, você ser sogra de duas de uma vez só, gente. Coitada, eu compreendo a mulher.
Duas horas, né? Não deve ser fácil, não. Agora, pra fechar a nossa história, ou pelo menos nosso programa de hoje, a história continua depois, o clássico roubo da bênção patriarcal. Quem tinha direito à bênção era o filho mais velho, a bênção de Isaac ao seu filho. Isaac chegou pra Esaú e falou, meu filho, já tô mais pra lá do que pra cá, já não enxergo mais nada, eu preciso passar pra você a minha bênção. Vai lá no campo, caça alguma coisa, prepara e traz pra mim, que a gente come e eu te dou essa benção. Rebeca, espertinha, que gostava mais de Jacó do que de Esaú, lembrando que Jacó já tinha comprado o direito de primogenitura de Esaú, falou: meu filho, Esaú vai receber a benção, vai lá mais rápido. A gente tem animais aqui, o que é um bezerro, né?
Cabrito.
A gente tem uma plantação de cabritos aqui.
Plantação de cabrito.
Vai lá na plantação de cabrito e traz, não precisa caçar nem nada, eu preparo aqui do jeito que seu pai gosta e a gente dá um jeito, ele não tá enxergando mesmo, dá um jeitinho e rouba essa benção dele.
Coisa horrível, né? Enganando o marido, enganando o outro filho.
Muito feio, né?
Ela ouviu, muito feio, ouviu a conversa do buraco da fechadura e...
Fofoqueira, mentirosa.
Pôs o copo na parede, né? Encostou no ouvido.
E o Jacó meio... Ele era menino ainda, né? Ele tava aprendendo a sacanagem. A Rebeca, pelo jeito, já era mestra.
Já era graduada.
E ele, nossa, mas o que eu vou fazer? Não.
Não, pode deixar.
Não, pega, a gente vai dar um jeito aqui de pega, você ficar peludo.
Pega pele de cabrito, meu. Imagina o Esaú, que bizarrice.
Esaú era um lobisomem, né? Não, e ela ainda falou uma coisa horrível, que seja que a maldição dele fosse pra cima dela. Quer dizer, ela gostava realmente
muito dele. Que, se tiver maldição, deixa que eu cuido, né?
Deixa pra comigo.
Tá pronto aqui pra cá também, já tô indo.
O que eu achei engraçado é que ela pegou umas roupas de Esaú. Deve ter pegado umas roupas suadas que estavam lá no campo.
Suadas, exatamente.
Com cheirinho aqui depois.
O cheiro de campo, Isaac, né?
Fala que é o cheiro de campo que o Senhor abençoou.
Gente, vamos falar uma coisa pros meninos. Você que tá aí solitário, não desista. Esaú era fedido, peludo e arrumou duas mulheres. É isso.
Mas não faz a mesma coisa que ele, buscar onde Deus não autoriza, né?
É, não faz isso não, tá?
Não segue esse exemplo. Só o exemplo de suado e peludo.
Toma banho, tá? E depila também.
Depilar?
Tá certo. Aí, então, Rebeca prepara a comida, né? É bem mais rápida. Coloca peles de carneiro no...
Cabrito.
Peles de cabrito. Eu nunca sei a diferença, cara. De bode, carneiro, cabrito.
A bode é o que fede.
Os outros são cheirosos,
rua,
né?
Tinha o pessoal aqui na rua que tinha bode fedia, que era um horror.
É o cheiro de Esaú, né?
Eu não moro na roça, não. O pessoal que era louco. Literalmente, o pessoal tem problema mental mesmo, coitados.
Aí Jacó, guiado pela mãe, coloca a pele em cima dos braços e do pescoço. Olha isso, pescoço peludo. Veste a roupa de Esaú e vai levar lá essa comida. Isaac fica espantado. Nossa, como você foi rápido, né? Conseguiu fazer isso rápido e tal.
Olha só o que Jacó falou, cara. O Senhor, seu Deus, colocou a caça no meu caminho.
É verdade.
Cara, tá o filho.
Que beleza, hein? Que beleza.
Tá bonito o negócio.
Mas parabéns.
Isaac ouve a voz e fala: isso aqui é Jacó, eu conheço essa voz. Primeiro já tinha passado a mão no braço e visto que era peludo. Chega aqui pra eu te dar um beijo antes de eu te dar essa benção. Jacó chega perto de Isaac e Isaac sente o cheiro de Esaú. Fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então é Esaú mesmo, né?
Eu tô meio caduco, né?
Os sentidos não são mais aqueles?
Não, mas olha só, antes ele tinha bebido vinho. Lá no 25, fala, trouxe ele também vinho e bebê. Então ele já tava meio, né, já tava cego, tava bêbado. Não sei se...
Pô, isso explica muita coisa, porque eu sempre fiquei pensando, pô, como o cara não percebeu, né? É pele de carneiro, de cabrito no braço dele e tal, mas o vinho explica muita coisa
ele
mesmo.
Ele tava meio altinho.
É.
Já era míope. Tremendamente.
Míope não, era cego, né?
Ah, ele tava ficando cego. Ficando
não,
cego.
Ele já era cego, não tava ficando cego, não.
Ah, então ele é diabético.
Seus olhos se escureceram. E ele dá a bênção pra Jacó. Sirvam-te os povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Terminou de abençoar Jacó, saiu da presença de Isaac, chegou Esaú com a caça prontinha lá.
Foi rápido,
servir.
Hein?
É. Dá uma era pena bom. Dele, tadinho.
Cara, era bom. Porque enquanto um cara foi na plantação lá, ele foi, pegou a caça, pensou sozinho, comida.
Preparou sem a ajuda da mãe, chegou lá e trouxe, imagina a frustração do homem, né? Ele chega e fala, tá aqui a caça que eu preparei, agora me dá a benção. Aí ele fala, quem é você? Você acabou de sair daqui, como assim? Você tá voltando, pedindo benção de novo? Tô ficando maluco?
Imagina a cabeça de Esaú,
coitado. Aí você vê que ele acreditou mesmo.
Não, eu sou teu filho, teu primogênito, poxa, eu sou Esaú, como assim? Quem sou eu?
Que dó, né?
Cara, o que eu acho engraçado que daí tem aquele negócio do Isaac falar, ah, não, eu já abençoei o Jacó, não tem mais bênção pra você. Não, mas me abençoe também. Não, mas não tem bênção. Acabou.
Tem que ter alguma coisa, né? Não, e cara, mas é fala que ele isso, estremeceu. É.
Por que ele não podia falar, não, como ele me enganou, a bênção não é dele, não.
Isso é curioso. Mas ele já tinha dado, cara. Não, ó, então... O comentário aqui, ó. Isaac reconhece que a bênção de Deus para seus filhos é melhor do que sua própria vontade para eles. Quer dizer, ele queria que fosse assim, mas não foi do jeito que ele queria, mas já foi, porque a bênção é maior do que a vontade dele.
E tem outra coisa também que eu acho, hein, cara. Porque lá no começo, Deus já falou que o mais velho serviria ao mais novo.
Né? Exato, você buscou o link lá atrás, né? A profecia estava se cumprindo.
E talvez Isaac, nessa hora, tenha caído a ficha dele. Falou, não, isso não aconteceu à toa, né?
Pode ser, é verdade. Tinha promessa lá atrás.
Inclusive, ele estava ignorando isso que Deus falou até agora pela preferência dele, né? E engraçado que o Esaú fala pra ele, ah, é a segunda vez que o Jacó me engana. Uhum. E a Bíblia fala isso, fala que na primeira vez o Esaú que desprezou, né?
É verdade.
Direito dele.
Só que a hora que ele se tocou, né, ele mordeu bastante.
Essa família era muito problemática e é tudo muito esquisito, porque, assim, aparentemente foi feito o que Deus queria mesmo, porque desde o começo Deus falou que o mais novo que seria o herdeiro. E tanto que logo depois, a gente não vai falar disso hoje, mas logo depois Deus já confirma pra Jacó a mesma promessa.
Uhum.
De uma forma ou de outra, a vontade de Deus foi feita, mas, assim, nessas tramas familiares absurdas que um prefere daqui, mas um rouba daqui, que leva de lá, leva de lá. Só que no final, o Isaac chega até a reconhecer isso mesmo, né? Não, foi assim porque tinha que ser.
Uhum.
E logo depois que Isaú dá o piti dele, fala que vai matar o Jacó e tudo mais, o Isaac, ele se despede de Jacó com bênção, né? Depois disso.
É verdade, ele confirma, a primogenitura fica mesmo com Jacó, a promessa fica com Jacó, a descendência de Jesus vem a partir de Jacó, Jacó faz parte dos homens de Deus aí no Velho Testamento e Deus cumpre a sua promessa através de toda essa bagunça aí, né?
E outra que também, se fosse Esaú escolhido, todos os judeus seriam gravemente peludos hoje em dia, em vermelhos. Então Deus fez uma seleção ali, genética.
Mudou muita coisa na história.
Cara, Esaú era todo peludo. Ai, gente, que nojinho de Esaú, eca.
Tem gente que gosta de homem peludo.
Ai, credo, quem gosta de homem peludo é bicho. Eu gosto de cachorro peludo.
Você quer falar outra coisa. Os ursos gostam. Né?
Os ursos. Nossa, será que existe isso ainda, Marcelo?
Acho que sim.
O quê? Os ursos?
Não,
existe, eu vi na TV recentemente.
Você viu? A gente viu no Jô muitos anos atrás, lembra?
Sim,
lembra. Você tava lá em casa.
Não, teve uma liga que eles entrevistaram os ursos.
Ah, é?
Vocês estão falando de quê?
Não, tem um grupo de pessoas que gosta de homens gordos e peludos.
Ah, é, cara.
E tem um clube, chamam Ursos, é o Clube dos Ursos. A gente viu, eu com o Marcelo, muitos anos atrás, no jogo, um cara que era o representante desses ursos aí. Aí a gente sempre lembra disso, é muito bizarro.
Olha só, vou mandar o link pra você.
Não.
Quero ver isso também, não.